Hoje a gente vai conversar sobre o Einstellung, que é um efeito que acontece quando você está aprendendo assuntos novos ou está resolvendo questões de exatas de matemática, que pode dificultar. Então você começa a resolver uma questão e trava. Ou começa a aprender um novo assunto e trava também. É muito difícil aprender alguma coisa nova, é muito difícil ver aquilo que está sendo ensinado, que parece que é meio um pulo do gato, é uma solução assim completamente inesperada, é um assunto que é muito difícil e o que que a gente tem que fazer? Então, Einstellung é uma palavra alemã e está sendo muito usada agora em análises de como estudar de uma forma eficiente. Então, essa vai ser a ideia do podcast de hoje. E se você quiser se aprofundar mais em como estudar para o vestibular, como estudar cada matéria da maneira mais otimizada, usando inclusive pesquisas da neurociência também, entre no Sniper de Questões, que está com o link aí embaixo. Lá você consegue descobrir como estudar cada matéria, quais são as melhores técnicas de estudos para memorização. E coisas que, inclusive, não são só para vestibular, que você pode aplicar na sua vida inteira. Como fazer planejamento, como organizar o seu tempo de estudos, e tudo isso está lá no Sniper de Questões. O Sniper também tem um fórum de tirar dúvidas, em que você pode explicar a sua dúvida, escrever lá como você está estudando, e a gente responde. Então, ou eu respondo, ou o Thiago, que está com a gente há um tempão, já é especialista também. Ou o Vitor Rosa, que passou em medicina na USP, que também responde as dúvidas lá. Além disso, também você também pode perguntar nas lives, que são na quinta tarde, às 3 horas. Toda quinta, de verdade, você pode ir lá e perguntar para a gente e a gente responde. Assim, são 3 lives por mês comigo e uma com o Vitor, na última quinta do mês. Hoje a gente vai conversar sobre um efeito chamado Einstellung, e vem do alemão, que significa mecanizado, algo assim bem rígido, uma forma de pensar que às vezes a gente tem, às vezes não, a gente tem, você tem, eu tenho, todo mundo tem. E ela ajuda em algumas coisas na vida e atrapalha em outras, principalmente quando você precisa encontrar uma solução completamente diferente em um problema de matemática. Então, a ideia de hoje vai ser a gente analisar esse Einstellung, o que que é, como diminuir e o que que a gente precisa fazer em um problema de matemática, em uma questão ou em uma prova para não deixar que isso aconteça. Então, vamos começar falando o que que é esse Einstellung. Primeira vez que eu vi esse termo foi no livro Aprendendo Como Aprender, da Barbara Oakley. E ela explica mais ou menos. Eu precisei ler muito mais para realmente entender do que só o que está no livro, mas é algo que se estuda em psicologia mesmo, talvez em neurociências também. Enfim, aí é o quê? Vamos lá. Então, eu vou te fazer pensar uma coisa. Quando você faz café ou quando você faz alguma comida, uma tapioca, alguma crepioca, alguma coisa assim, você tem o seu jeito de fazer, certo? Você já desenvolveu esse jeito, que é como um hábito. Você já pega o café, já esquenta a água, já coloca o pó do mesmo jeito toda vez que você vai fazer. Por quê? Porque o seu cérebro já encontrou a solução para esse problema de como fazer café e ele faz sempre do mesmo jeito. Então, a ideia é que o cérebro quer simplificar, achar a solução. Então, a solução já tem lá. Pode ser que exista uma forma mais fácil, uma forma mais eficiente, uma forma de fazer o café ficar mais gostoso, mas o seu cérebro não está interessado nisso. Ele quer resolver o problema de fazer o café. Concorda? Então, isso é em tudo na vida. O cérebro sempre quer simplificar. Duas coisas, achar a solução, duas palavras, na verdade, achar solução. É isso que ele quer. Não a solução melhor, não a melhor, a mais eficiente, não. Ele quer só achar solução. Então, por isso que a gente cria essas formas de resolver problemas que não são ótimas, mas que são baseadas em alguma coisa passada. Então, esse é o primeiro ponto. As nossas formas de resolver problemas são baseadas em algum problema que a gente já resolveu. E essa forma do café é um exemplo, assim, do dia a dia. Porque a gente faz café do mesmo jeito que a gente já aprendeu um dia, a gente manteve desse jeito e sempre. E aí, um assunto, quando você está estudando, você tende a resolver as questões da mesma forma que você resolvia antes. E isso pode ser bom no sentido de achar a solução mais rápido, quando o problema é parecido, mas ele te impede de abrir a cabeça e ver soluções diferentes quando o problema é diferente, o que acontece bastante e a gente tem essa frustração de não conseguir resolver esse problema. Então, esse é o primeiro ponto, o que é o Einstellung. E aí tem tantas pesquisas, nossa, eu fui atrás e tem tantas pesquisas para ver como o que acontece esse Einstellung, o que aumenta, o que diminui, porque ele realmente é algo que dificulta você ter novas ideias, ter ideias criativas, ter ideias fora da caixa, ter ideias de como resolver problemas. E aí, por exemplo, você está na sua profissão, você quer resolver um problema, mas você só consegue raciocinar aquilo que você já viu, você não consegue ver uma nova ideia. Eu acho que o Einstein até já falou sobre isso, que você não pode resolver um problema com a mesma mente que criou. Então, você tem que abrir sua mente e ver outras coisas. Então, qual que é a ideia? E a gente vai chegar na solução. Mas antes, eu vou contar algumas pesquisas em relação a esse Einstellung. Então, a mais comum é assim, os pesquisadores dão uma jarra, não vou explicar bem, mas é assim, dão uma jarra com água e você tem que medir com 3 jarras e tem toda a metodologia lá que as pessoas vão descobrindo. Aí, o que acontece? Tem um jeito fácil e aí todo mundo descobre esse jeito mais fácil de medir e aí depois eles vão dando novos problemas. Só que a pessoa recebe esse novo problema, mas ela só consegue resolver da maneira anterior. Ela não consegue pensar outras coisas. Isso que é um Einstellung. Então, em um problema de matemática, por exemplo, você aprendeu log, e aí vão te dar um problema de log, mas você tem que pensar em alguma coisa diferente, e você não consegue, porque você está preso ali em como resolver uma questão de log. E o que é isso? Isso que é um Einstellung. Aí tá, aí eles tentaram fazer algumas coisas para ver o que aconteceria. Então, por exemplo, falaram assim, agora você, se você resolver rápido, então, por exemplo, se você estiver no grupo dos 5 que resolvem mais rápido, você vai ganhar $50. Se estiver no grupo dos 20 que resolve mais rápido, você ganha $10. E no grupo dos 5, aí você ganha mais. E aí o que eles descobriram? Que esse falar, faça em um tempo menor, fizeram as pessoas ficar muito estressadas e aumentou muito o Einstellung. Aí que elas não conseguiam de jeito nenhum ter soluções diferentes. Vocês estão escutando o cachorro, né? Mas a gente continua. Então, as pessoas não conseguem ter soluções diferentes sob estresse. Então, assim, tem 2 parâmetros lá, que é a rigidez e a falha. Então, a rigidez é a pessoa sempre voltar a fazer o problema com aquela mesma cabeça, ela não consegue pensar outras coisas, não consegue nem imaginar soluções diferentes, que é a tal da rigidez. Então, sem estresse, então, sem a pessoa falar é rápido isso aqui, as pessoas normais tinham 70% de rigidez. Já com o estresse do tempo, elas tinham 98% de rigidez. Então, assim, 2 em 100 conseguiam pensar outras coisas. E além da rigidez, tem a falha. A falha é a pessoa não conseguir chegar em solução. Então, a rigidez é só conseguir pensar coisas diferentes e a falha é realmente a pessoa não conseguiu chegar na solução. E aí, o grupo normal tinha 58% de falha quando tinha que pensar em uma nova solução e o grupo com estresse tinha 97%. Então, saiu de 58% para 97%. Ou seja, quando você coloca estresse, as pessoas não conseguem sair da caixinha. Elas não conseguem pensar outras coisas. Não conseguem, não dá para ver, não dá nem para imaginar, não dá para resolver. Então, o que acontece? Uma prova de matemática, que você tem uma questão, que você tem que ter um pulo do gato, você tem que ter uma nova forma de resolver. Se você estiver pensando, meu Deus, tá acabando o tempo, já era, eu tenho que pensar nisso rápido, vai, vai, pensa, pensa, você não vai conseguir resolver. Você não vai nem conseguir imaginar e nem resolver, sabe? Então, é isso que esse Einstelo mostra. E no dia a dia também, quando você tá com a mente de eu tenho que aprender isso aqui rápido, se eu não aprender isso rápido, eu não vou passar. Ou então você está com uma expectativa assim, muito irreal de essa semana acabar todo um capítulo, acabar todo um módulo, e você já começa a estudar com essa pressão. E é um assunto que precisa raciocinar mais, é um assunto que precisa sair muito da caixa. Já era. Você não vai ir muito bem, você provavelmente não vai conseguir atingir essa sua meta. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses assuntos que precisam, assim, pensar diferente, em não se estressar, em não colocar muita pressão em si mesmo. E eu sei que é absurdo isso, é absurdo como que o assunto que é mais difícil eu não posso colocar muita pressão, mas é justamente isso. Então, tem que ver um jeito de estudar que seja agradável, que você vá mais pelo lado de gostar, de querer aprender do que de se pressionar, do que de ficar achando assim, ai, nossa, eu sou ruim nisso, eu tenho que estudar muito. Não, eu não sei. Você tem que pensar na sua vida, no, na sua rotina, como que você pode aplicar isso que eu tô te falando. Porque, por exemplo, para mim, quando eu vou fazer alguma coisa muito difícil, assim, e tem coisa até hoje, às vezes, e até hoje não, tem coisas sempre, né? Por exemplo, coisas de fotografia que eu tenho que aprender, ou como fazer planner, eu tô fazendo agora. Enfim, tudo o que é complicado, a gente tem a ideia de fazer rápido. Ah, não, isso aqui é para 2 dias, isso aqui é para uma semana, 2 semanas. Tem ideia de fazer rápido, se pressiona e logo que começa a ver que a tarefa é mais complicada do que você imaginou, aí você já está se estressando, ah, não vai dar. Então, como que a gente pode mudar isso para uma forma mais tranquila, para você até conseguir resolver o problema melhor, diminuir esse Einstelo, sabe? Outra forma que isso acontece, e aí já é mais lá no livro Aprendendo Como Aprender, que é assim, ela mostra que quando você está aprendendo, isso quando está aprendendo mesmo um assunto. Então, o que que acontece? Você começa a aprender e é como assim uma camada de tijolo. Sabe uma parede? Quando você vai construir uma parede, você coloca, provavelmente não, mas assim, você vê alguém colocando, ou você colocou uma fila de tijolos no chão. Aí você vai e coloca o cimento. Aí depois mais uma fila de tijolos. Aí como que acontece isso, né? Você coloca a fila de tijolos, coloca o cimento, espera secar, espera endurecer. Aí depois você coloca por cima mais uma fila de tijolos. Aí espera. Aí depois vem, coloca mais uma fila. Então o que que é isso? Você vai colocando os tijolos, as informações, e vai colocando o cimento, que é essa liga entre uma informação e outra. E só que antes de colocar o próximo, você espera secar, espera sedimentar. Então, como que é isso, né? Você vai aprender um assunto novo e você vai aprender um pequeno pedaço do assunto. Aí depois você aprende mais um pequeno pedaço, relaciona uma informação com a outra. Aí espera um pouco, faz o intervalo. Aí depois você vem e vai aprender mais um pedaço e junta com o que você já aprendeu. Isso tudo espaçado, tudo um pouquinho por dia, por exemplo. E essa é a melhor forma de aprender para evitar o Einstelo. Já você pode também, em um dia, não, eu vou estudar matemática hoje o dia inteiro, vou aprender todo o assunto. Aí o que que acontece? Em vez de você colocar uma fileira, colocar o cimento e esperar, você quer fazer tudo junto. Então você coloca o cimento, coloca o tijolo, coloca um monte de tijolo, um monte de cimento e fica assim, uma montanha. Em vez de uma parede, fica assim tudo misturado, tudo bagunçado e você não entende direito as coisas. Por quê? Porque você aprendeu muita coisa em um dia. Não tem como aprender muita coisa em um dia de uma maneira organizada. E aí, quando você vai resolver questões desse assunto, você não vai conseguir, porque você não consegue acessar todas as informações que você estudou, tá tudo bagunçado na sua cabeça e Não dá, não adianta. Então, é outro, essa parede que vira montanha de tijolo e cimento é mais um exemplo desse efeito Einstellung, sabe? Então, quando você for aprender um assunto novo, vá devagar, vá um pouquinho todo dia. Coloque um tijolo, um pouco de cimento, aí depois mais um tijolo, um pouco de cimento. Vá uma fileira por vez. Nada de querer fazer a parede toda em um dia, principalmente em assuntos difíceis. E isso, nossa, quantas vezes eu fiz isso? Então, às vezes, por exemplo, eu já contei isso. Tinha assunto de biologia, aquela transcrição de RNA, duplicação do DNA e aqueles códons, anticódons e toda a ordem. Eu acho que isso não cai no Enem, mas cai na FUVEST e eu achava um pouco complicado. Aí, você estudar isso tudo em um dia era meio difícil. E aí, um mistura com o outro e fica maior confusão. Então, qual que é uma ideia melhor? Você estudar um pouco, descansa, volta no outro dia, estuda um pouco e vai aos poucos. Assim você vai criando um assunto. Então, essa foi a primeira coisa, espaçar. E aí a outra coisa, que é talvez assim ainda mais legal, é o seguinte. O cérebro, ele vai ter dois modos de operação. Um é o modo focado, outro é o modo difuso. Eu falei bem em detalhes sobre isso no podcast com o Lucas, que passou no ITA, porque ele sentiu muito isso. Por exemplo, ele começava a estudar e fazer alguma questão e a resposta não vinha de jeito nenhum. Aí ele decidia, não, eu vou dormir, amanhã eu faço isso. Aí de manhã ele voltava para o problema e na maioria das vezes conseguia resolver. Então eu vou deixar o link do episódio aí embaixo. Então o que que acontece? Você tem esses dois modos, o modo focado e o modo difuso. O modo focado é quando você está focando uma partezinha do seu cérebro, tá focando em um dado assunto, certo? Então, por exemplo, você está aprendendo trigonometria. Aí tem aquela partezinha lá do seu cérebro que está lidando com essa trigonometria. Só que às vezes não, sempre, para aprender, você precisa dos dois modos, do modo focado e modo difuso. O modo focado, ele vai aprender, sim, aquele detalhe lá de trigonometria, mas para resolver questões que envolvam outros assuntos ou questões que envolvam esse pulo do gato, você vai precisar do modo difuso, que é o modo que você acessa quando você descansa, quando você dorme, quando você faz alguma outra coisa. Então, por exemplo, o Edison, ele sabe-se que ele tirava dezenas de sonecas ao longo do dia. Então, por exemplo, tinha um problema muito difícil, em vez de ele ficar batendo cabeça, pensando por horas no problema, ele decidia fazer isso, pensar no problema bastante, focar bastante, sempre tem que focar bastante, não é só dormir. Então você foca no problema, mas aí depois você deixa para lá, você relaxa. E aí ele sentava na poltrona, segurava uma bola metálica e relaxava. Quando ele pegava no sono, a bola caía e ele acordava. Então é mais no sentido de se permitir relaxar. Não é tanto de passar muito tempo dormindo. E aí ele voltava e tinha a ideia de como resolver o problema. Outro exemplo é o Dalí. O Dalí segurava, em vez de segurar uma bola metálica, ele deitava na cama e segurava chaves, um molho de chaves, e ficava aí relaxando. E quando caía, ele acordava. Não sei de onde eles tiraram essas ideias, mas funcionava para eles. Então, essa é uma ideia. Quando você está muito focado em um problema, e às vezes até as pessoas me falam, há quanto tempo eu passo em uma questão? Às vezes eu passo uma hora. E não dá para ter uma resposta para todo mundo. A única coisa é você analisar na sua rotina o que que você está fazendo. Tipo, você está muito tempo nesse modo focado, batendo a cabeça, sempre tendo o mesmo raciocínio, sempre indo pelo mesmo caminho neural. Tipo, você não consegue ver outra solução e você já tentou 5 vezes e você só consegue pensar as mesmas coisas? Pare. Vá fazer outra coisa, levante, vá beber uma água e depois você volta. Ou volta no dia seguinte. De verdade, assuntos difíceis requerem que você volte só no dia seguinte. E assim, em tudo, não só em estudos, às vezes no trabalho. Esse exemplo talvez não aplique tanto para vocês, mas eu percebo muito isso. Por exemplo, quando eu estou fazendo alguma coisa, e aí eu já estou um tempo, uma hora e meia, assim, aí eu percebo que eu já não tenho uma ideia muito boa de como fazer essa coisa. Então, eu já percebo, eu já estou cansada. Então, isso bate muito também com a necessidade de intervalo. E o intervalo melhora a sua habilidade de sair da caixinha. Então, tudo isso se junta. E maneiras de você usar esse modo difuso é você realmente relaxar. Então, não é ficar no Instagram, por exemplo, na feed, olhando stories. Não, isso não é relaxamento para o cérebro. Isso é atividade. Porque você está sempre analisando. Você está sempre pensando, ah, curto ou não curto? Respondo ou não respondo? Ah, isso é bom ou ruim? Continuo seguindo ou saio dessa pessoa? Compartilha ou não? Tipo, você pode não perceber, mas você está pensando, você está analisando, e isso não é descanso. Assim você não atinge o modo difuso e você não aprende, você não coloca o cimento bonitinho lá nas conexões, não organiza. Enfim, realmente descanse para você conseguir aprender de uma forma mais profunda, mais organizada. Então, essa aqui é a ideia. Quando você, tanto durante a prova, quando você vai fazer a questão, tente não se colocar sob estresse. Quanto mais você se estressa, menos você consegue resolver. Isso, assim, não sou eu que estou falando, é comprovado. E no seu dia a dia, também não faça essa expectativa absurda, não tenha essa expectativa e fique correndo atrás disso. É melhor ir um passo por vez. E às vezes, eu até falo no Snap, é melhor você colocar metas que são fáceis e cumprir essas metas e ir além e fazer mais coisas do que sua meta, do que você colocar muita coisa e ficar sempre com a sensação, ai, eu não consigo fazer nada. Sério, de verdade. É daí que vem, por exemplo, o Sniper Simplifica, que é um treinamento gratuito. Lá você prioriza as matérias, a ideia é que você fique muito bem nessas matérias e ao fazer isso, você vai adicionar novas matérias, vai aprender novas matérias e vai ficar tudo maravilhoso. Mas tudo começa de não se pressionar muito, não se estressar muito com o aprendizado. Então, aqueles experimentos que eu falei das jarras, eles são feitos com alunos de faculdade, alunos de escola, adultos, crianças, e todo mundo tem mais ou menos o mesmo resultado. O que muda é que conforme o tempo vai passando, você vai tendo mais Einstellung, você vai ficando mais rígido nas suas ideias. Então, só que isso é o padrão e não necessariamente precisa ser assim. Então, você pode ir se abrindo a novas ideias. E no mundo das artes, por exemplo, eu estou assistindo muito sobre, por exemplo, designer de moda ou diretor de cinema, como eles pensam. Eu faço aquele masterclass e eu adoro, né? E aí eles falam que é muito importante você ter um tempo de criatividade, você consumir arte, você acostumar o seu cérebro a ver coisas diferentes. E isso para artes, né? Para a área dele de arte, mas para matemática também. Você vê soluções diferentes, você vê problemas diferentes, como resolver questões diferentes. Por isso que, por exemplo, quem faz questões do ITA abre a mente de uma maneira incrível, sabe? Porque faz questões muito diferentes umas das outras e aprende a ter muito mais ideias de como resolver. Então, assim, eu sei que às vezes a gente foca só nas questões fáceis e garantir só as fáceis, mas fazer questões que envolvem pulo do gato é o que mais vai te ajudar a ter soluções pulo do gato. E o que são soluções pulo do gato, né? Vamos lá. Quando você vai fazer um problema e sempre tem a maneira tradicional de resolver, que não precisa pensar nada muito diferente, é uma solução normal. Então, eu diria que não precisa, basta saber, por exemplo, uma questão de log. E basta saber a propriedade, basta saber manipular o log e você consegue resolver. Mas quando tem alguma coisa assim que é mais complexa, que envolve alguma outra matéria ou uma outra maneira de cobrar esse assunto, e você nunca viu isso, para você resolver, você tem que ter esse pulo do gato. E nem sempre, na maioria das vezes, você não vai ter esse pulo do gato sozinho. Você precisa ver algum gato pulando para você conseguir aplicar no, nos seus estudos. Então, daí que vem essa ideia. E quanto mais você vê isso, mais você vai conseguir incluir isso nos seus estudos. Então, por exemplo, lá nas questões do ITA, cada questão, não tem nenhuma questão que você faz só sabendo a propriedade de log. Não tem. Então, é tudo misturado, é tudo muito mais complexo. Então, ao estudar a resolução, e isso todo mundo, né? Todo mundo que passa vai estudar as resoluções, porque não consegue fazer, normal. Aí você vai estudar a resolução e vê o pulo do gato. Aí você vai se acostumando com aquilo, até que vai ficando normal ter essas soluções muito diferentes, porque você viu tantas vezes que o pulo do gato se torna padrão, se torna normal. Então, essa questão de ficar só nas questões fáceis, às vezes atrapalha por causa disso também, porque quando tiver um pulo do gato lá na prova, talvez não dê para fazer. Mas, enfim, a ideia é que você passe a gostar dessas soluções diferentes, dessas soluções do pulo do gato, e sempre saiba que as pessoas não nascem sabendo isso, não é uma coisa que vem, não é, sabe, é tudo aprendizado, é tudo você aprender a fazer isso. Eu até lembro da primeira vez que eu vi isso, eu estava lá estudando para o ITA, e o professor demonstrou a equação da PA e da PG. E assim, eu achei muito interessante como que você pode demonstrar, tipo assim, tem uma sequência lá, 1 igual a 0 mais R. Aí ele vai pegando todos até o AN e depois ele soma tudo e a partir dessa soma ele encontra a soma da PA. Eu achei aquilo incrível. Como que ele encontra a soma da PA? Tipo assim, se você visse numa prova, como que eu vou somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 até um número muito exorbitante. Como que você vai somar isso? Eu fiquei pensando, nossa, como eu somaria? Aí depois ele foi lá e demonstrou isso. E eu achei incrível. É, assim, uma mágica. Como que alguém consegue fazer uma equação assim? E aí eu sempre me apaixonei por essas questões que envolvem pulo do gato, porque são interessantíssimas. E resolvem seu problema, resolvem sua vida toda, assim, no assunto, né? E é assim que você vai aprendendo, você não vai tendo essas soluções da sua cabeça, você vai vendo, vai aprendendo, vai fazendo. Então, em tudo que você for estudar, de matemática, de física, não se assuste com o fato de você não saber. E às vezes você até vê a resolução e não consegue entender. É normal, estou te falando que é normal. É assim mesmo, o importante é continuar sem essa pressão de aprender para ontem. E assim, eu falo, só que eu já passei por isso, e eu lembro como era absurdo, porque assim, alguns eram legais, impressionantes, nossa, isso é muito bom, mas outros eram muito difíceis, questões muito difíceis, nossa, como que alguém teve esse raciocínio? E eu ficava pensando isso, né, como que, por exemplo, algum colega meu tinha esse raciocínio, sabia resolver dessa forma e eu não. E eu já cheguei a me sentir muito mal. Já cheguei a, nossa, ele é muito mais inteligente que eu e eu nunca vou passar. E, enfim, eu vou morar embaixo da ponte. Enfim, alguns raciocínios que eu já tive, assim, muito nada a ver com base em não conseguir resolver questões difíceis. Aí, com o tempo, eu fui vendo que é como assim, sabe, um caminho de, por exemplo, uma cidade, um caminho na Dutra, vamos lá, uma rodovia zona, e algumas pessoas já andaram mais que você, algumas pessoas já fizeram mais questões, algumas pessoas já viram isso, já viram esses problemas pulo do gato que você, então elas vão resolver melhor, né, nesse começo pelo menos, porque elas já fizeram. E eu demorei tanto para ver isso, mas depois que eu vi, me deu uma leveza de ver que tá todo mundo no seu próprio caminho e a gente, quando a gente se compara, não adianta nada se comparar. Quando a gente se compara, a gente só fica mal, deixa de aprender com a outra pessoa. Então, eu acho que é muito mais legal transformar a comparação em admiração. Isso foi bem natural para mim, foi uma coisa que aconteceu de verdade. Então, tinha essas pessoas que conseguiam resolver esses problemas muito mais que eu e me ensinavam. E aí, no comecinho era assim, eu ficava meio assim com inveja mesmo. Ah, eu queria ser assim igual essa pessoa. E depois mudou para admiração. Mudou, nossa, que legal que ele consegue fazer isso, que legal que ela consegue fazer isso. E virou admiração. E depois de admiração, eu fui indo, fui dando esforço, fui continuando. E eu fui virando uma pessoa assim também, que conseguia ajudar as outras, que conseguia resolver. E aí você vê que como é um ciclo. Tipo, você não sabe nada, e você aprende, você ensina. Então, você vai seguindo o seu próprio caminho, que é igual ou parecido com o caminho das outras pessoas. Desde não saber nada até aprender. E, enfim, loucura, né? Mas isso foi ficando muito claro depois, quando eu já estava assim no fim do ano. E eu olhei para trás e vi como não era necessário ter sido tão difícil, ter sido tão trabalhoso. Eu acho que o problema maior é a nossa mente. Então, a dificuldade maior não é nem o estudo, não é nem aprender a matéria, não é nem a matemática, é lidar com os nossos pensamentos, que às vezes são de inferioridade, às vezes são de comparação, de raiva. Às vezes tem raiva, né? Então, você vai aprender um assunto e aquilo é muito difícil e você parece que dá até raiva de quem inventou o assunto. Só que essa emoção, ela não te ajuda, ela só atrapalha. E eu vou até dar uma solução, né? Eu tava vendo esses dias que quando você tem emoções assim, a maneira mais fácil de reduzir é você falar: ah, não, eu tô com raiva da matéria. Ou, ah, isso é comparação, isso é inveja. E só de você perceber o que é, já diminui drasticamente. E até para quem tem ansiedade, quem tem depressão, a primeira coisa é você ver, não, isso é só um pensamento, isso é só uma taquicardia, isso é só um medo, isso é medo só. E aí você coloca label, você dá um nome para a coisa que está acontecendo e diminui muito a ativação da amígdala. E é até uma técnica de negociação, né? De novo, aquele masterclass que eu tô assistindo, tem uma aula com o Chris Voss, que é um cara que escreveu um livro sobre negociação, que fazia negociação para liberar pessoas que estavam sendo sequestradas. E aí, uma ideia de diminuir a emoção da pessoa é você falar: não fique chateado com isso, mas eu vou falar tal coisa. E a pessoa já vai. Você já coloca um nome para a sensação. Ah, eu tô vendo que você está triste. Ah, eu tô vendo que você ficou chateado com isso que eu falei. Alguma coisa assim. E isso diminui, às vezes, né? Tem a forma certa de fazer isso, a reação da pessoa. Mas em relação à psicologia, análise, isso é verdade. Então, quando você estiver se sentindo mal por alguma coisa, pense no que é essa sensação. E isso diminui. Então, agora voltando para um Einstellung, a gente conversou sobre três soluções. A primeira foi aquela de trocar modo focado para o difuso. Então, você está estudando muito, aí você faz o intervalo, descansa de verdade no modo difuso, faz alguma coisa que você gosta. E aí teve alguém que falou para mim: nossa, eu coloco música e eu começo a dançar no meu quarto e eu me sinto uma balada e é muito legal. E isso é 15 minutos. E ele me falou: então tá aí uma ideia. Às vezes pensa em como você pode fazer um intervalo muito legal e faça. E hoje para mim eu faço jardinagem. Então eu vou lá, aí tem pulgão na planta, um bichinho que dá e eu tenho que limpar. E com vinagre e água, eu fico lá jogando atrás da folhinha, limpando com pano. E é a minha vida, mas isso me relaxa. Então, esse é o meu intervalo que vai para o modo difuso. Quando eu tô trabalhando muito, aí eu vou lá e faço isso. Mas para você pode ser escutar música, pode ser dormir, pode ser alguma coisa que realmente você não pense. E aí pode ser igual o Eureka lá, você pode tomar banho, você pode andar na rua. Tem muitos matemáticos que falam que a melhor coisa é você andar, é caminhar. E pode ser difícil agora nesse momento de quarentena, mas essa é uma ideia. O Neil Gaiman, ele sempre escreve, então ele está com o computador dele e na frente uma janela e fica olhando para as plantas lá fora. E assim, quem tem sorte de ter plantas olhando para a janela, ou quem tem sorte de ter alguma vista legal, isso é muito bom também, você ficar olhando lá para fora, porque a ideia desse intervalo difuso não é você fazer atividades, sabe? Não é fazer muitas, por exemplo, ah, eu vou colocar roupa para lavar, fazer isso e aquilo. Não. É você descansar. E claro que se você tiver que fazer atividade, você pode fazer de uma forma mais tranquila também, tipo lavar uma louça meio relaxando. Pode ser. Mas quanto mais você descansar o seu cérebro, melhor. Essa é a ideia. E aí outra coisa para diminuir assim a entelo, que é essa rigidez mental, é você ter tranquilidade. Tranquilidade nas suas metas, tranquilidade que você está fazendo o melhor possível, dadas as circunstâncias. Assim, é difícil, é. Só que uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que quanto mais a gente coloca pressão, mais difícil é passar, sabe? É melhor pensar assim: eu vou dar o meu máximo todos os dias, eu vou levantar, eu vou dar o meu máximo, eu vou estudar da melhor forma que eu puder, que não é perfeita, que está longe de ser perfeita, mas é o meu máximo e é isso que eu vou fazer. E ficando bem no caminho, estudando da melhor forma. Se eu passar, ótimo. Se não passar, paciência. Ano que vem eu tento de novo. Então, sempre, por mais que você queira muito passar e assim seja muito importante para você, tenta pensar de uma forma que seja leve. Que foque mais em aprender, em dar o seu melhor do que em passar. Porque no fim, o que que você tem controle? Você tem controle sobre o seu estudo hoje. E é isso. Aí a outra coisa, a terceira coisa que a gente conversou para diminuir o astelo, foi espaçar o seu estudo, para dar tempo de as conexões se organizarem. Então, aquela ideia do tijolo, da fileira de tijolos, aí depois você espera o outro dia para estudar de novo, mais uma fileira de tijolos. E uma coisa também que acontece é assim, você tá aprendendo, aí você coloca essa fileira de tijolos, aí você vem colocar outra, mas aí você percebe que um tijolo se perdeu. Então tem uma lacuna lá na sua parede de um tijolo. E aí você vai lá, estuda e coloca o outro tijolo daquela lacuna. Que é muito importante. Então, o que que vai acontecendo? Você vai aprendendo, aí você esquece, você relembra, você aprende de novo, porque assim dá tempo de você aprender com as informações organizadas. Já quando você aprende tudo de uma vez, você às vezes nem sabe, assim, o que você não sabe, você não tem noção que algumas coisas estão confusas na sua cabeça. Então, às vezes é melhor ir devagar. E uma técnica muito boa para organizar informações é mapa mental. E assim você consegue separar uma coisa da outra, consegue, olha, quando for dessa forma é isso, então consegue organizar as informações no mapa mental. Então, essa é a ideia do Einstellung e eu espero que ajude você de alguma forma. Eu acho que agora, nesse período de quarentena, eu vou focar mais em fazer podcast, porque é muito mais fácil. É só ligar aqui o microfone e falar. E, assim, o problema é que vem muito barulho, então estão todas as crianças do bairro estão aqui correndo, gritando. Mas é assim mesmo, é a vida. Eu espero que não tenha incomodado você. E é isso. Então, aproveita, compartilha com alguém, com algum amigo seu. Compartilha lá no Instagram, me marca. E a gente cresce, assim, o Instagram cresce, o podcast cresce, o YouTube cresce com o compartilhamento. E claro, né, se você gostou, se não gostou, aí você não compartilha. Mas se você gostou, compartilha, me marca. E quando você for fazer cursos online, use o cupom RESUMOVE para você ganhar desconto. E se você quiser fazer um curso que tenha todas as matérias, faça o Estude, que é excelente, é o curso, assim, um dos cursos que eu mais recomendo. Ele e o professor Ferreto, que também é sensacional. E aí, para a redação, eu recomendo o Projeto Redação e o Imagine. O próprio Estude também tem correção de redação, correções maravilhosas. E todos esses com cupom RESUMOVE. Para quem vai fazer vestibulares de São Paulo, um curso bem legal também é o Gabarita Gel, porque ele pega a geografia de São Paulo, do Paraná também ele pega, então ele pega Sul e Sudeste, essa geografia mais específica. É bem legal. E eu falo às vezes com pessoas que estão assim no Nordeste e vão fazer FUVEST, vão fazer Unicamp, vão fazer UFPR. Aí é bem legal fazer alguma aula assim específica daqui do Sudeste, certo? Então é isso que eu recomendo, Gabarita Gel. Todos estão aí na descrição. E se você quiser uma estratégia de como estudar, entre no Sniper de Questões, que lá a gente mostra tudo. E agora nós estamos fazendo PDFs de todo o curso. Então, porque tem gente que gosta de assistir aulas, tem gente que, por exemplo, o curso está grande agora, tem aulas de tudo, de memorização, como funciona a memorização, os processos, como estudar cada matéria, como planejar. E aí eu quero deixar para a pessoa, para quem entrar, para o aluno que entrar, para você, por exemplo, você entra e em questão de algumas horas você vê todo o conteúdo. Essa que é a ideia, se você quiser. Aí depois você assiste videoaulas de onde precisa mais entender melhor ou aplicar melhor nos seus estudos. Porque nem todo mundo é igual. Tem pessoas que já vêm com uma base, tem pessoas que estão começando. E aí cada pessoa precisa seguir no seu ritmo para o que mais precisa. Então essa é a ideia. A gente quer sempre melhorar. Eu quero fazer um planner. Mas vamos com calma, vamos pensar. É a mesma coisa para mim, né? Isso tudo que eu falo para vocês, eu aplico para mim, esse Einstellung. Então, por exemplo, quando eu pesquiso como estudar alguma matéria, e aí eu vou ler artigo de neurociência, e às vezes é complicado, e nossa, eu tenho que voltar no outro dia, eu tenho que dividir, porque não é fácil, sabe? Mas enfim, a gente vai aplicando as próprias dicas e vai dando tudo certo. Então, é uma coisa que acontece quando você aprende a estudar bem para o vestibular e você aprende a aprender, é que quando você for na faculdade, quando você se formar também, você vai aplicar tudo isso que você aprendeu. Não é uma coisa que fica só no vestibular. Por isso que é tão legal. Nossa, é uma coisa que vai fazer muita diferença na sua vida, até na faculdade, de verdade. Então, todas as vezes que eu estudei errado na faculdade, se eu soubesse as coisas que eu sei hoje, já teria poupado um bom tempo, sabe, de estudos, teria aproveitado mais. Mas enfim, né, tudo na hora certa na vida. Então é isso, fique bem aí nessa época de quarentena. E se você está escutando depois, sorte sua, que já passou. E tudo de bom para você, bons estudos por aí e até o próximo podcast.